Um grupo de pesquisadores da Unicamp, em conjunto com outras universidades, organizações não governamentais e empresas, está envolvido na construção de um portal brasileiro de indicadores de eficiência energética. Esse endereço tornará disponível para a sociedade, consumidor, concessionário de energia, indústria ou governo, informações sobre meios eficazes e projetos mais aderentes que estão sendo implantados, finalizados ou em andamento no Brasil sobre eficiência energética. Nós vamos conversar agora com o coordenador do projeto Energia Eficiente, Gilberto Di Martino Januzzi. Olá, Gilberto, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Olá, boa tarde a você e aos ouvintes da CBN.
Bom, vamos falar primeiro sobre eficiência energética, né? O que significa isso para quem não está ainda habituado com esse termo?
Olha, a ideia é simples, é sempre a gente ser capaz de fazer mais usando menos energia, né? Eu ser capaz de produzir mais produtos na minha empresa, usando menos energia. Esse é o princípio. Eficiência energética, de uma maneira bem simples, é isso aí.
E esse projeto que está sendo realizado, ele consiste no que exatamente?
Isso. Olha, então, eficiência energética é algo que a gente chama é invisível, né? A gente está acostumado a pagar pela quantidade de eletricidade que a gente consome na nossa casa, né? Tem um relógio de luz, a gente vai no posto de gasolina, coloca litros de gasolina, né? Mas a gente não tem dificuldades, né, de distinguir uma geladeira que consome menos, mas refrigera a mesma coisa que uma outra, né, que pode estar consumindo mais. Então, é como que a gente tem maneiras, né, de estar indicando para nós, né, os consumidores, ou mesmo para os tomadores de decisão, que a nossa economia está ficando cada vez mais eficiente, né? A gente está gerando mais riquezas, usando menos eletricidade, menos combustível, né? Então, esse tipo de informação falta, né? Será que os Estados Unidos gasta mais energia para produzir a mesma quantidade de serviço, né? A geladeira nos Estados Unidos é melhor do que a nossa, ou no Japão, ou na Bolívia, né? Então, nesse portal, a gente quer dar esse tipo de informação e de comparações, né? Aqui mesmo no Brasil, nós temos uma série de equipamentos, né, que hoje em dia a gente usa etiquetas, né, padrão A, B, C, que é um tipo de indicador, né? E o que nós estamos querendo é acompanhar isso ao longo do tempo. O Brasil é um dos países que investe, né, bastante recurso. A gente investe, por exemplo, em eletricidade, eficiência no setor de eletricidade, mais de 500 milhões de reais por ano, né? Cada concessionária faz esse tipo de investimento. E muitas vezes a gente não conhece o que isso impacta, né? Ou de melhorias que isso traz para nós mesmos.
Ô Gilberto, e tem uma questão hoje que a gente vê quando chega uma conta de energia, aí falando do consumidor em geral, né? A gente só sabe que pagou mais barato ou mais caro pelo valor da bandeira, né? Bandeira verde, bandeira vermelha, bandeira amarela. Hoje não tem, por exemplo, um mapeamento de onde se gasta mais, onde poderia se economizar. Com eficiência energética, seria possível ter... Claro que a empresa de energia ou o portal não sabe quais equipamentos a pessoa tem dentro da casa, né? Mas poderia ter como mapear de onde vem esse gasto excessivo, um formato padrão para algo dessa maneira?
Então, nesse primeiro momento, a gente se concentrou em coletar as informações e disponibilizar as informações do maior programa de eficiência energética que nós temos aqui no Brasil, no momento, que é o que é chamado Programa de Eficiência Energética da ANEEL, né? Que é a nossa agência de regulação de eletricidade. Então, quer dizer, a gente não tem esse mapeamento dentro da sua casa nesse momento, né? Mas a gente, então, sabe quanto que o Estado de São Paulo está investindo em eficiência, né? Quanto que cada real que é investido em eficiência no Estado de São Paulo está economizando quantos quilowatt-hora, né? você pode fazer isso para outros estados, né? Essa informação é que nós estamos disponibilizando nesse momento. E aí você pode, né, eu acho que a informação que é interessante é você começar a perceber, olha, mas por que que a outra concessionária está economizando mais com esse recurso, né, do que a minha própria concessionária aqui, né? Então você começa a procurar entender o que acontece, né? Então essa comparação é que nós ainda não tínhamos, né? E esse é o que nós estamos querendo fomentar, né, uma discussão mais informada, uma discussão mais fundamentada, né, em cima desses dados, né? E com isso a gente quer, na verdade, melhorar o tipo de investimento que a gente faz, as tecnologias que a gente tem disponível aqui no Brasil, né? Essa é a primeira, vamos dizer, a primeira função desse portal.
Bom, o senhor se... Pois não.
Não, eu acho que o melhor é sugerir, né, que os ouvintes aí experimente entrar no nosso portal e investigar, né, as informações. Ele pode tabular os dados, né, ele pode fazer comparação entre concessionárias, entre tipos de programas, programas que trocam lâmpadas, programas que trocam geladeiras, né? Em todas as concessionárias que operam aqui no Brasil.
Bom, e o senhor deu um exemplo também da geladeira, né, que no Brasil pode gastar mais, por exemplo, que em outros países. Esse portal, ele também prevê a comparação entre produtos que podem gastar mais ou não? A gente sabe, como o senhor já disse, que tem a classificação ABC, né, quando a gente compra um produto, quando compra uma geladeira principalmente, mas até nos carros vem, né, tem vários produtos que tem esse selo, né. E a comparação entre produtos, ela é prevista numa próxima fase desse projeto?
Isso, com certeza, isso é muito importante. E principalmente que a gente quer acompanhar isso ao longo do tempo, né? Então, o portal hoje está com dados desde 2008, e a gente quer fazer essa mesma comparação com os equipamentos, né? Nós temos aqui no Brasil não só as etiquetas, mas a gente tem um outro mecanismo importante, que é o mecanismo que estabelece um padrão mínimo de eficiência para os equipamentos, né? Então, ar-condicionados, né, eles já começam a ter um patamar que não pode ser comercializado aqui no Brasil, equipamentos inferiores a esse patamar, né? E o que a gente quer é acelerar esse padrão mínimo, né? A gente quer equipamentos melhores porque eles já existem, já existe no resto do mundo, né? E, na verdade, já existe até aqui no nosso país, só que eles vendem pouco, né? Eles têm acesso mais restrito, né? A gente gostaria que esses equipamentos tornassem equipamentos padrão.
Professor Gilberto, tem uma questão que não envolve tanto a eficiência energética, mas já que a gente está falando com o professor desse tema, né? Eu queria saber a opinião do senhor na questão do fim do horário de verão, né? Que sempre se disse que se economizava muito e agora o governo, pelo menos esse ano, diz que não vai ter horário de verão porque essa economia já não existe mais. Deixa de ser uma eficiência energética? Deixou de ser uma eficiência energética o horário de verão?
Olha, de fato, né? A gente tem que entender que os padrões de consumo, né, aqui no Brasil mudaram muito, né, nesses últimos 30 anos. A gente, lá atrás, né, quando o horário de verão realmente tinha um impacto, as tecnologias que nós tínhamos e o padrão de consumo que a gente tinha era muito acentuado no final do dia, né, e era muito restrito a alguns equipamentos, né, especialmente aquecimento de água através usando chuveiros elétricos e a questão da iluminação. E ocorreram mudanças muito importantes, né, nessas tecnologias, especialmente de iluminação, né? Quando a gente tinha 30 anos atrás, o padrão era lâmpada incandescente. Hoje em dia, aliás, lâmpada incandescente já não se vende mais no Brasil, né? o padrão já mudou para lâmpadas muitas vezes mais eficientes, que são tanto as compactas fluorescentes e, mais recentemente, a iluminação através de LEDs, né? E elas, então, elas reduziram muitas vezes, né, até 5, 6 vezes, a quantidade de energia que você usava para fazer, para iluminar a mesma, produzir o mesmo efeito de iluminação. E, ao mesmo tempo, surgiu um outro um consumo, né, que está cada vez mais disseminado, que é o condicionamento ambiental, né, ventilação e ar-condicionado. E eles, vamos dizer assim, diminuíram a importância de você alterar, né, o seu horário, né, em uma hora, né? Porque nós agora vivemos muito mais dentro de casas ou dentro de lojas, né, dentro dos carros, do que ao ar livre, né? Então, a gente tem que entender essas mudanças que ocorreram no comportamento nosso, né, da nossa sociedade, e essas tecnologias, que umas melhoraram muito, né, que é o caso especialmente da iluminação, e outras que apareceram e estão sendo cada vez mais representativas no nosso consumo, né, que aí eu destaco a questão do ar-condicionado.
Mas então, nesse caso, mesmo com todas as novas tecnologias, com o que já teve de diminuição de consumo, o horário de verão não seria suficiente para economizar ainda mais?
Não, ele já diminui bastante aí você vem, você começa a ver, olha, será que vale a pena o esforço de mudar, não é, todas as reações que ocorrem de adaptação? E os benefícios que ela pode provocar. Então, os benefícios diminuíram muito. Essa é a questão, entendeu? Que Sim. eles já são, são menos impactantes que eram no passado.
Ok. Bom, toda essa pergunta, né, aqui diz... Chegou uma mensagem do ouvinte aqui. O horário de verão economizou cerca de 64.700 megawatts nas áreas do CPFL. Não é melhor do que não economizar? Foi a pergunta que eu fiz para o senhor já, né? Mas até pela questão do tempo que a gente tem aqui, professor Gilberto, eu queria fazer uma outra. A questão da eficiência energética que o senhor coloca, né, que vocês estão trabalhando, não só a Unicamp, como várias universidades, já tem o portal... Isso também não poderia melhorar? A intenção não é melhorar o consumo, deixar mais barato e consumir menos energia?
Não, eu concordo em tese, né, que realmente eu acho que todo o esforço que for feito, todas as iniciativas valem a pena, né? O que eu reforço também é dizer, olha, nós temos ainda tantas outras maneiras, né, de economizar energia, que a gente também, eu acho que poderíamos estar investindo nosso tempo, né, para fazer com que essas outras, que são mais permanentes, né, mais duradouras, do que a gente reforçar, né? Por exemplo, no caso específico do horário de verão, eu acho que seria mais interessante a gente refletir, olha, e o nosso hábito de consumo, que passou a ser mais intensivo em energia, né? Então, a gente mudar o horário de verão não muda o fato da gente ter se tornado mais um consumidor mais exigente, né? De ter padrões de consumo que são mais dependentes de energia do que eram no passado, né? Então, eu acho que a discussão construtiva é quando você também traz esse elemento, né? Sim. Eu reforço, tem outras maneiras também que a gente deveria estar praticando, né? Que vão ter ou têm um impacto tão importante, ou mais importante agora, né, do que o próprio horário de verão, né?
Ok, só para a gente encerrar, já tem algo à disposição para o público nesse portal?
Sim. É só vocês entrarem, o site é monitore, com dois E's no final, é monitor de eficiência energética.
monitore.org.br, né?
monitore.org.br.
Conversamos.
Lá tem todas as explicações.
Perfeito. Professor Gilberto de Martino Januzzi, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, é coordenador do projeto Energia Eficiente. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde a você e a todos.